Rádio USP apresenta Saúde Sem Complicações.
Hoje nós vamos falar sobre HIV/AIDS e nossa entrevistada é a professora aposentada da USP, doutora Alcione Artioli Machado, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. A professora Alcione é especialista em doenças infecciosas e parasitárias, com ênfase em AIDS. HIV é a sigla, em inglês, do vírus da imunodeficiência humana, causador da AIDS. Ele ataca o sistema imunológico, que é responsável por defender nosso organismo de doenças. Olá, professora, seja bem-vinda.
Obrigada. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui.
É um prazer tê-la conosco, viu?
Muito obrigada.
Professora Alcione, a senhora pode explicar para a gente como funciona o sistema imunológico?
Bom, o corpo humano é algo fantástico, é uma máquina fantástica, perfeita. E ele existe nele umas células que defendem de eventuais agentes que não sejam para estar ali. Nós podemos comparar o sistema imunológico a vários soldados que vão defender um quartel, vão defender uma cidade, alguma coisa assim. Então, o sistema imunológico, a gente pode dizer bem resumidamente, é um sistema formado por células de defesa. Então, na dependência do que seja necessário defender, assim vão ser produzidos esta ou aquela célula.
E eu vou aproveitar agora, professora, recebi uma pergunta de uma ouvinte, a Ana Cláudia, lá do Jardim Irajá, e eu vou encaixar exatamente aqui. Ela quer saber o que significa janela imunológica.
Muito bem, janela imunológica. Como está sendo falado, imunológico, então tem a ver com o sistema imune. Bom, então vamos começar do começo. Você, por algum acaso, entrou em contato com algum agente infeccioso ou não infeccioso, mas eu vou me ater aos agentes infecciosos. Entrou em contato com um vírus. Esse vírus entrou no seu organismo e você está com ele lá dentro. Você não existia vacina contra esse vírus, então o seu organismo é a primeira vez que tem contato com ele. Então, isso a gente pode chamar de um antígeno. É um antígeno que entrou no seu organismo, certo? Vamos chamar assim. Bom, enfim, esse vírus está no seu organismo. O que que o seu organismo vai fazer? O seu organismo vai começar a bolar, né? Vamos falar assim, a defesa contra esse organismo. O que que o organismo faz? Ele faz anticorpos contra esse vírus. Bom, a produção de anticorpos não é imediata. Ela demora um tempo, na dependência de quem seja esse agente. Então, vai ter um tempo aí entre a entrada desse vírus e a produção de anticorpos na quantidade suficiente para algum teste detectar que esses anticorpos existem. Entre a entrada desse vírus e a existência de anticorpos em quantidade suficiente para ser detectados por algum exame, isso chama janela imunológica.
Ótimo. Muito bem explicado, professora. Bom,
eu tentei, viu? Se depois alguém tiver alguma dúvida, depois a gente pode retomar em outro momento.
Claro, muito obrigada. Professora, e quais são os principais sintomas da AIDS?
A AIDS é causada por um vírus, certo? Você mesmo já disse no começo, né? Vírus da imunodeficiência humana. Se é um vírus, é uma virose. Então, qualquer sintoma como uma virose. E o que é que a gente tem de sintoma quando a gente fica com um vírus? Febre, mal-estar. É isso que o HIV vai dar a primeira vez. Então, a maioria vai ter febre e mal-estar. Pode dar dor de cabeça? Pode dar dor de cabeça. Pode dar diarreia? Pode vir a dar diarreia. Então, na dependência da quantidade de vírus que entrou no seu organismo, assim vão ser seus sintomas. Algumas pessoas terão menos sintomas, algumas pessoas terão mais sintomas. Eventualmente, o vírus pode até causar meningite. meningite viral. Certo? Então, na dependência da quantidade e na dependência de como esteja o seu sistema imunológico. Se o seu sistema imunológico estiver já bem fortinho, ele pode fazer com que os sintomas sejam bem menores ou bem mais atenuados. E você pode passar apenas com uma febre e um mal-estar.
Professora, mas para que a gente desconfie que realmente, olha, é AIDS, né? Para que passe pela cabeça, será que eu estou com AIDS? Será que é um problema mais sério? Esses sintomas, eles são sintomas que se alongam por mais tempo?
Primeiro de tudo, a pessoa pode receber o vírus e nunca ter AIDS. Então, vamos começar do começo. Então, ela recebe o vírus, fica com esse vírus, teve aquele mal-estar. Quanto tempo ela pode ficar assim? É um pouco diferente de uma gripe. Uma gripe em torno de 5 dias, 6 dias. Esse não, às vezes 15, 20 dias você ainda está com esses sintomas. Quer dizer, será que é alguma coisa? Bom, então, para você adquirir é porque você teve uma contaminação. Depois nós vamos chegar na contaminação, que é um outro capítulo. Bom, você pode, então, adquirir o vírus e nunca vir a ficar doente. Quanto tempo eu posso ficar sem nunca ter AIDS? De 8 a 10 anos. Então, 8, 10 anos, você não tem nada. Nada. Ou seja, você adquiriu, 15, 20 dias você ficou mal-estar, passou e continuou muito bem durante 8, 10 anos. 8, 10 anos depois, você nem mais está lembrando disso. Você começa a ter falta de apetite, começa a ter uma diarreia meio estranha, começa a emagrecer sem muita coisa a ver. Ou então, você pega uma tuberculose. Não é que pega a tuberculose, né? Você apresenta uma tuberculose, apresenta alguma outra doença. Por quê? Porque o sistema imune, tentando combater não só o HIV, mas várias outras coisas que eventualmente você teve nesses 10 anos, ele começa a diminuir aqueles soldadinhos que eu falei.
Começa a enfraquecer.
Isso aí você fica à mercê de outros agentes que eventualmente você possa ter tido contato ou estar tendo contato. Então, a pessoa pode manifestar como primeira manifestação de AIDS uma doença que a gente chama oportunista.
Uhum.
Então, não é mais o HIV tanto que está se manifestando, mas a fraqueza do seu sistema imunológico.
Então, a AIDS, ela não manifesta imediatamente, né?
A AIDS não. Ela vai manifestar a infecção pelo HIV.
Uhum.
Tá? Alguns indivíduos, não são a maioria vai ser isso que eu expliquei,
uhum.
Mas alguns indivíduos poderão manifestar AIDS em cerca de 2-3 anos.
Devido ao seu sistema imunológico.
E tem pessoas que nunca vão manifestar AIDS. Essas são pessoas a menor frequência, né? Mas que nunca terão AIDS. E esses são grandes estudos que são feitos. O que essas pessoas têm de diferente?
Porém, essas pessoas, elas estão infectadas.
Esse que é o problema.
E elas podem infectar outras pessoas.
Esse que é o problema, tá? O problema é esse. Uma vez o vírus entrando no seu organismo e permanecendo no seu organismo, ele é passível de passar a outros, tá? Bom, aí nós chegamos na contaminação. Como é que eu adquiro o vírus? Certo?
Sim.
Então, você pode entrar em contato com HIV tendo contato com alguém infectado. Ah, então se eu falar com alguém infectado, eu vou pegar? Não, não é assim. Você precisa ter contato com as secreções dessa pessoa. Que secreções? Sêmen, secreção vaginal, líquido amniótico é o que fica no bebezinho, tá?
Uhum.
Lá dentro da mamãe. Líquido da medula, esses são. E sangue.
Sangue.
Certo? Esses, principalmente o sangue. Esses são os agentes onde. Esses são os materiais, os produtos, os líquidos onde o vírus fica. Então, uma relação sem preservativo, com alguém que tenha o vírus, você está suscetível de adquirir, se você não se prevenir. Mas o que eu tenho que fazer? uso da camisinha.
Sempre, né, professora?
Sempre. Camisinha masculina e a camisinha feminina, que ela existe, a camisinha feminina. Ah, eu posso usar, então, meu companheiro usa masculina e eu uso a feminina? Não! Ou um ou outro. Até vocês podem ir revezando. Hoje sou eu, hein? Ah, amanhã sou eu, hein? Tá, então a gente vai revezando. Faz uma coisa mais lúdica, mais assim, para você... Agora, se você tem relações fortuitas, que você não tem a sua companheira, você pode usar sempre a camisinha, que é a melhor prevenção. Então, os contatos com essas secreções, você vai acabar se contaminando, tá? Com alguém que esteja contaminado, certo?
Sim, claro. Professora, e existem outros meios de prevenção? Além de, vamos esquecer aí a relação sexual, né? Que a gente, dessa forma, você se contamina através de uma relação sexual. Existem outros meios de prevenção?
Então, não é só a relação sexual. Você pode se, que eu acabei não falando, né? Você pode se contaminar compartilhando agulhas que estejam infectadas. Então, o uso de drogas com compartilhamento de agulha, então endovenosa, você pode acabar adquirindo o vírus se o a pessoa com quem se compartilhou tinha o vírus, certo? Então, porque tem o sangue, teve o contato no sangue, então o compartilhamento é outro. Outra forma de contaminação é a transmissão. A mamãe tem o vírus e está grávida, né? A pessoa tem o vírus grávida. Ela pode eventualmente passar para esse bebê. Pode, porque, bom, isso é mais comprido para a gente explicar, acho que nós não vamos ter tempo, mas eventualmente pode passar. Se ela não fizer uso da medicação, não fizer uma prevenção, ver se ela, que ela está contaminada e começar a tomar as medicações, o bebezinho dela pode vir a nascer infectado. Outra forma é a amamentação. A mamãe teve o nenê, né? A mulher teve o nenê, não sabia que tinha HIV e... deu de mamar para o nenê. O nenê nasceu sem, mas o leite materno com um vírus pode contaminar a criança. Então, a criança se contamina pela amamentação. Essa é outra forma. E também por acidente ocupacional, realizando algum procedimento numa pessoa contaminada ou profissional, pode vir a se acidentar, se picar, por exemplo, e, dessa forma, vir adquirir. Caso esse profissional use os equipamentos de proteção, como a luva, o óculos, ele pode amenizar muito essa contaminação.
Professora, a senhora acabou de falar, então, dos riscos do profissional da saúde, normalmente, né? Que pode se infectar dessa forma. E que existem, claro, essas formas de prevenção. Agora, eu vou voltar só um pouquinho no caso da mamãe aí. No parto, existe o risco do bebê se contaminar?
Então, a maior frequência mesmo é durante o trabalho de parto. Por quê? Porque o nenê ali, ele aspira o sangue que está. Então, o que se usa atualmente? Os obstetras, eles são mais profissionais para falar isso. Eu não sou obstetra, tá? É um pouco que eu sei. Então, eles vão avaliar o quanto de vírus a mamãe tem, a gestante tem. Na dependência da quantidade de vírus que essa gestante tenha, ela não vai ter parto normal. Ela vai ter o parto cesárea, que vai diminuir o risco do nenê se infectar via vaginal.
Certo.
Agora, hoje em dia, tem o pré-natal, que eu espero que todas estejam fazendo, e já no pré-natal já é pedido os anticorpos contra o HIV. Se é detectado, ela já começa a tomar medicação. Então, esse risco do nenê nascer com problemas, mesmo pelo parto vaginal, não vai existir. Então, uma mãe pode ter o parto normal, sem ser cesárea, que é mil vezes melhor para qualquer criança. Uhum. Tem que parar com essa coisa de que cesárea é bom. Cesárea não é bom, tá? Tem que fazer o parto normal. E as mulheres grávidas infectadas pelo HIV têm condições de ter o parto normal sem nenhum problema, porque elas tomando a medicação durante a gravidez, elas evitarão que o seu neném venha se contaminar.
E como é o tratamento para AIDS?
Bom, o tratamento é feito com medicações contra esse vírus. Essas medicações, elas vão agir na entrada do vírus. O vírus entra dentro de uma célula nossa, tá? Um linfócito, uma célula de defesa muito importante que a gente tem. Então, nós já temos medicações que barram a entrada. Se por algum acaso não der para essa medicação que barra a entrada e o vírus entrar, ele vai entrar e vai agir no núcleo. Nós temos medicações que barram a entrada no núcleo da célula. E nós temos medicações de quando ela sai do núcleo. Então, são três medicações que a gente pode usar para evitar que o vírus se replique dentro da célula, no caso, o linfócito. Tá? São outras células, ela pode replicar, mas principalmente o linfócito. Então, são três medicações, na maioria das vezes, que a pessoa vai tomar. Ah, então eu vou tomar um monte de comprimido? No começo era um monte, 20 eram por dia, quase, 15, 20. Hoje em dia, é em torno de 2.
São os coquetéis.
É. Antigamente a gente chamava de coquetel porque era uma coisa enorme a quantidade.
Uhum.
Hoje em dia a gente pode falar que é uma pílula.
É uma pílula, porque ali dentro está tudo. Então,
é, quer dizer, são duas medicações, né? Mas um deles já tem duas, então são três.
Certo? Maravilha.
A maioria vai tomar três, tá?
Que bom.
Quer dizer, hoje a gente já inicia com três.
E como que é a qualidade de vida de uma pessoa diagnosticada e comprometida com o tratamento, né? Uma pessoa que não abandone no meio, não esqueça de tomar, né? Tem que ter um compromisso, né, professora?
Com certeza. A adesão, a gente chama de adesão, quando a pessoa toma direitinho os seus remédios, é fundamental. Fundamental. É chato tomar remédio? É, super chato. Fizesse uso da camisinha antes. Certo? Senão, você vai ter que tomar a medicação. Ah, mas eu vou tomar só pouquinho. Não. Vai tomar o resto da sua vida. Hoje em dia, ainda nós não temos a coisa de você tomar um pouquinho e não tocar mais. Para HIV, não é assim. Para AIDS, não é assim. Você começou, o resto da sua vida, você vai tomar essas medicações. Por enquanto, é assim. Pode ser que amanhã saia algo que seja diferente. Tudo que eu estou falando está errado. Tá? Eu assim espero. Mas até hoje, até agora, até este minuto, você vai tomar pro resto da sua vida, tá? Essa medicação. Então,
não é uma gripe, né?
Não é uma gripe. A qualidade de vida, desde que você faça uso adequado, é normal. Antigamente era difícil. Existiam medicações que você tinha que tomar com alimentos gordurosos. Existia alimentação que você tinha que pôr na geladeira. Hoje em dia, não. Melhorou muito. Então, a pessoa vai ter uma vida normal. Você não vai dizer, aquela pessoa tem AIDS. Não tem mais isso. Não existe mais isso. Aliás, no começo também não existia. Tá? Só que existia muito mais preconceito.
Justo.
Né? Então, hoje, claro, ainda infelizmente nós temos preconceito. Mas uma pessoa com AIDS, você não diz que tem AIDS. Não diz, você não fala se a pessoa tem AIDS. E é até salutar que assim seja.
Uhum.
Né? Ela vai viver normal, vai poder trabalhar, vai poder casar, vai poder ter filhos, vai poder ter a vida dela como ela desejar, vai poder viajar, que houve época que você não podia entrar em determinados países se você tivesse HIV, era pedido teste, não tem mais isso, você pode ir para onde você quiser, você pode passear, você pode viajar, desde que você leve seus remédios e faça uso adequado.
É como um tratamento para qualquer outra doença, como hipertensão, como que você tem
diabetes,
que tomar para sempre.
Certo,
né?
É uma doença chata. Chata, uhum. Muito chata, né? Porque existe toda a questão do porquê que eu peguei isso. A pessoa uhum. sempre fica se perguntando. Eu errei. Por que que eu fui fazer? Por que que eu fui transar aquele dia? Ah, mas também era tão bonita, né? Poxa. Então... É por aí, né?
Verdade. Professora, o número de jovens contaminados está sempre crescendo. Na sua opinião, professora, por quê? Como a senhora estava falando do antigamente da AIDS, né? Perdeu-se o medo da AIDS?
Pois então, essa que é a questão. A maioria dos jovens não conheceu uma fase que eu, né, conheci, que era uma fase muito ruim. A pessoa com AIDS, aqui para nós, tinha, em média, 4 a 5 meses de vida. Hoje em dia, nós temos pacientes em seguimento de 20, 25 anos de AIDS. Então, mudou muito. Agora, o jovem, que está começando a sua vida sexual atualmente, ele não pensa nisso. Primeiro que ele se acha invulnerável. Nada vai acontecer comigo. Nunca vou pegar isso. Não tem problema. O vírus, eu tenho corpo fechado. O vírus não chega em mim. Não é bem assim. Então, é necessário usar a camisinha. Então, o medo de pegar mudou. As pessoas não têm mais esse medo. Além disso, muitas pessoas dizem assim, agora tem remédio. Se eu ficar com esse vírus, eu tomo remédio e boa. Eu já acabei de dizer que é o resto da sua vida fazendo uso da medicação. Não queira isso. Agora, tem uma contrapartida. Existe mais informação e a pessoa pode, logo no seu início da sua vida sexual, já começar a usar a camisinha. E tem muito jovem já que ele já vem com isso, já cresceu com isso. Porque na minha faixa etária, na minha geração, os jovens não tinham isso. Então, era muito mais difícil deles usarem camisinha. Agora, atualmente, não. Vamos dizer, é comum. O menino vai sair na balada, já pôr a camisinha no seu bolso, na sua carteira. E vai usar numa boa, desde que ele não esqueça.
Exatamente.
Porque às vezes está tão emocionado que esquece de pôr, né? Mas é necessário realmente colocar. É a forma maior de prevenção é o uso da camisinha. E a menina, a mesma coisa. E a camisinha feminina é mais interessante ainda, porque a menina, a camisinha feminina, não há necessidade de você estar excitado, como por menino que tem que estar em ereção. A camisinha feminina, você pode sair, você vai sair para balada, você já põe a camisinha feminina, já vai com prevenção, entendeu? Porque ela não há necessidade de haver excitação e você já pode colocar. Então, a menina já viu um menino legal lá na balada? Já começou lá a ficar com o menino? Vai no banheiro, já põe. E mas tem que avisar o companheiro. Tá, olha, eu botei a camisinha, tá? Porque, de repente, o menino pode errar e bota, em vez de colocar dentro da camisinha, ele colocar entre a parede vaginal e a camisinha, colocar o pênis. Então, precisa avisar o menino, tá, gente? Certo? Mas é muito mais simples, né, para a menina?
Muito mais simples, né? Já pode sair vestida de casa.
Isso aí.
Não é verdade?
É.
Eu estou conversando aqui com a doutora Alcione Artioli Machado, professora aposentada da USP, especialista em doenças infecciosas e parasitárias, com ênfase em AIDS. Professora, existem, a gente conversou aqui, né, falou sobre como saber se está ou não infectado pelo vírus, né? Existem hoje outras maneiras mais ágeis, mais práticas de se saber se a pessoa foi contaminada?
Então, há cerca de 3 semanas, a Anvisa liberou um teste que já está disponível nas farmácias, umas 3 semanas, 15 dias aí, e que você pode adquirir esse teste e realizar na sua casa, como um teste de gravidez. Custa um pouco caro, né, em torno de R$60, é feito com a saliva, mas é prático. Você teve uma relação suspeita, você pode vir a realizar o teste na sua casa. Você sai, compra na farmácia mais próxima lá e realiza na sua casa. Então, e vê se você tem os anticorpos ou não, o antígeno, né, eventualmente, para o vírus. Agora, é caro, não são todas as pessoas.
E a rede pública não distribui.
Ah, outra coisa que você... Não, por enquanto não. Outra coisa que pode ser feito é, como você acabou de citar, que eu já ia esquecendo, é ir na rede pública. Porque existem hoje vários locais que são até anônimos, né? Você pode ir lá, não identificar, e você fazer o teste lá. E aí é gratuito. Uhum. Né? Aqui, em qualquer posto, você, aqui na nossa região, qualquer posto você faz o seu teste, se você tiver dúvida.
Aqui, tá? Em Ribeirão Preto, né?
Aqui em Ribeirão Preto.
E, professor, esse teste que a gente faz
na farmácia
é rápido, né?
É bem rápido. Você vai para casa e você faz como um teste de gravidez.
E esse teste de laboratório já é mais demorado?
É mais demorado, né? Agora, do posto, não. porque tem um teste rápido no posto. Você vai saber em torno de meia hora, você já sabe.
Olha que maravilha.
Tem o teste rápido no posto. Chama teste rápido mesmo. São três testes que eles fazem e saem em cerca de meia hora você sai com o seu diagnóstico.
Olha só, então não é só bom para a juventude, que a gente também não pode errar, né? Não pode falar que está crescendo o número de AIDS, a porcentagem, somente no, entre os jovens, que, na verdade, acontece em todas as idades, né? É que há um número maior, um predomínio, né, entre os jovens. Então, você já sabe que agora você pode comprar o teste na farmácia ou vá até a rede pública e peça para fazer um teste que pode ser, inclusive, anônimo, como a professora explicou para a gente. Professora, eu quero agradecer muitíssimo a sua presença, a sua simpatia, viu? Gostei demais de conversar com a senhora. Conversei, claro, com a professora Alcione Artioli Machado, professora aposentada da USP, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, especialista em doenças infecciosas e parasitárias com ênfase em AIDS. E você já sabe, né? Se você tiver dúvidas, se você, de repente, quer sugerir um novo tema para o nosso programa, então escreva para imprensa.rp@usp.br e não esqueça de colocar em assunto saúde sem complicações. Com a participação da nossa estagiária de jornalismo, Giovana Greppi, voltamos na próxima terça-feira, à 13h. Professora, obrigada.
Eu que agradeço muito essa oportunidade de mais uma vez divulgar que é muito importante que todos possam realmente se prevenir e para que essa doença acabe de vez. Tá? Muito obrigada.
Saúde sem complicações. Produção e apresentação, Rosemel Vieira. Trabalhos técnicos, Mariovaldo Avelino e Luiz Fontana. Direção, Rosimeire Talamone. Apoio, IEARP.